de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. Saúde que foge, volta por outro caminho. Amor que se perde, nasce outro no ninho. Maldade que vem e vai, vira flor da alegria. Trezena de junho é tempo sagrado na minha Bahia. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. Antônio querido, preciso do seu carinho. Se ando perdido, mostre-me novo caminho. Nas tuas pegadas claras, trilho o meu destino. Estou nos teus braços como se fosse Deus menino. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada, Deus. Viva, viva, meu santo. Que seria de mim, meu Deus?
Brasil amados, não porque...
Cardeal FM, conectado em você.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia pra você não largar a escola?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Governo do Brasil!
Quem enfrentou os super ricos do país pra garantir imposto de renda zero pra quem ganha até R$5.000?
Eu digo sim ao povo brasileiro!
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Conquistar que enche o peito, sentimento mais que comum.
Foi ano de crescimento, oportunidades e vidas transformadas. Um ano de recordes no Banco do Nordeste. E o que vem agora é ainda maior. Banco do Nordeste, Governo do Brasil.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Brasil amado. Não porque seja minha pátria. Pátria é acaso de migrações e do pão nosso onde Deus der. Brasil que eu amo, porque o ritmo do meu braço aventuroso, o gosto dos meus descansos, o balanço das minhas cantigas, amores, danças. Brasil que eu sou, porque a minha expressão muito engraçada, porque o meu sentimento muito pachorrento, porque o meu jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir.
Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. Saúde que foge, volta por outro caminho. Amor que se perde, nasce outro no ninho. Maldade que vem e vai, vira flor da alegria. Trezena de junho é tempo sagrado na minha Bahia. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz descendo do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. Antônio querido, preciso do seu carinho. Se ando perdido, mostre-me novo caminho. Nas tuas pegadas claras, trilho o meu destino. Estou nos teus braços como se fosse Deus menino. Que
seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz descer do céu, clareando o encanto da espada espelhada, Deus, viva a vida, meu santo. O que seria de mim, meu Deus?
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM, conectado em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Olá, boa tarde, nós estamos chegando aqui para ficar com você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, a casa é sua. Entre nesse espaço virtual que você pode chegar através do nosso canal no YouTube, aqui na nossa 106.1, Cardeal FM. E que coisa boa poder contar com você na nossa programação, com a sua audiência, com o seu carinho, com a sua atenção. Acima de tudo, com a sua escuta e também com a sua participação, a sua colaboração no sentido de retroalimentar aquilo que a gente faz. Nós estamos aqui todos os dias, segunda a sexta, sempre à 1 da tarde, no programa Fora da Caixa, buscando levar para você um momento de troca, de conhecimento, de entretenimento, de informação, para que você se sinta atualizado e atualizada para o segmento do mercado de negócios e empreendedorismo. Esse é o horário da programação da Cardeal, que falamos exclusivamente sobre isso, para você empreendedor, para você empreendedora. Vamos criar aqui essa nossa comunidade de troca para aqueles que fazem a roda da economia girar. Somos um programa de rádio que pertence à grade da Cardeal FM, capitaneado nesse momento, nessa temporada aqui por mim, Patrícia Tosta, mas é um programa feito para você que quer construir algo, um negócio, um produto, um serviço, uma marca, deixar um legado. Para você que não é só pessoa física, que tem o seu CPF, mas decidiu, resolveu abrir, criar, desenvolver também a sua empresa, a pessoa jurídica. Então, estamos aqui sempre trazendo profissionais que nos ajudam a entender um pouco mais o mercado, as tendências, os desafios nas diversas áreas que envolvem e englobam o empreender. Gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de negócios, marca, comunicação, é muita coisa, precificação, são tantas coisas que envolvem aí esse universo, não é isso, empreendedor e empreendedora? E nós vamos mergulhando cada vez mais aqui. E hoje, nesse dia, para você que está ao vivo, quem vai ouvir na reprise pode ter passado a data, mas o conteúdo vai ficar aqui com a gente. Hoje a gente trouxe um tema assim totalmente diferente, sui generis, também a data pede, né? Nós estamos no dia 12 de junho, dia dos namorados, véspera da celebração de Santo Antônio, um dos santos mais populares da nossa tradição, da fé católica, enfim, né? As pessoas amam Santo Antônio, fazem promessas para ele, brincadeiras com Santo Antônio, uma série de coisas. Agora, o que que tudo isso, Patrícia, tem a ver com o Dia dos Namorados? Com a pauta em questão aqui no Fora da Caixa, que é um programa voltado especificamente para negócios e empreendedorismo. Porque a gente sabe que tem muitas organizações, impérios, verdadeiros impérios, que começaram da vida ali de casal. No casal, na família, começaram a empreender juntos, ou começando pela mulher, ou começando pelo marido. E ali eles foram se desenvolvendo, né? Criando juntos aquela relação não só afetiva, não só a criação dos filhos, mas também começam a trabalhar na criação de projetos. E daí surgem grandes empresas. A gente poderia citar várias marcas hoje consolidadas no mercado que surgiram assim, de uma parceria amorosa, afetiva. E que duraram muito bem, que duram até hoje, algumas delas. Eu conheço, sim, experiências de uma empresa, por exemplo, brasileira, baiana, que já está há 50 anos no mercado e vende um casal. Mas tem muitas que não, gente. Olha, essa coisa de juntar business e amor, relacionamento, nem sempre vai dar certo, não, viu? Tem umas regrinhas aí no meio do jogo que precisam ser observadas. E exatamente aproveitando essa temática do Dia dos Namorados, que nós vamos fazer essa ponte, por que não, né? Falar de business, empreendedorismo, e quando envolve uma relação afetiva. Quais são os cuidados, quais são as bordas, os limites que precisam ser dados, como que a gente se organiza aí como casal para dar conta da vida afetiva e dos negócios, para numa coisa não interferir na outra, nem minar a relação corporativa, empresarial, business, negócios, e também não comprometer a relação afetiva. Estão interessados em saber isso? Talvez não seja a sua realidade agora, mas quem sabe você acabe tendo um relacionamento. E a gente sabe também de casos, situação de empresas que afundaram, gente, porque não houve essa separação do amor, do romance com os negócios. Então, muitas vezes se envolveu naquela relação e tinha ali uma relação tóxica também do ponto de vista da gestão empreendedora, mas em nome do amor, para não prejudicar a relação, foi levando. E aí, ó, todo um patrimônio, às vezes, de um dos dois, quando juntou ali no casamento, foi por água abaixo. Então, não é isso que a gente quer. Eu já convido você a estar aqui com a gente, refletindo sobre isso. Daqui a pouco, Joana Dark, ela é mentora de empresários, de líderes, e ela mentorou recentemente um casal, né? Uma liderança que teve um pouquinho esse problema. Estava tudo misturado, meu Deus do céu. E acabou que isso pode acontecer. Ela mentora muitas pessoas nesse sentido. Então, hoje vamos falar de empreender a dois. É possível amar e ter negócios saudáveis e prósperos? O que é que vocês acham? Já vão dizendo aqui pra gente, quem tá ao vivo com a gente no chat do canal do YouTube, @cardialfm, pode ir participando e deixando a sua mensagem já já. Minutinhos, vamos estar aqui falando sobre isso. Mas antes, em alguns minutinhos, antes vamos ouvir aqui essa matéria da agência Rádio Web, parceira da Rede Excelso de Comunicação. Porque, mudando totalmente de assunto, tá, gente? Mas quem aí tem franquia? Franquia é um bom negócio, pode ser um bom caminho para você empreender e ter sua grana aí. Franquias, o setor de franquia cresce e apresenta novidades nesse ano de 2026. É o que nós vamos conferir agora.
Você já parou para pensar que o setor de franquias já faz parte do cotidiano da população, como na alimentação, na saúde e serviços? O setor segue registrando crescimento em torno de 10% e está presente em quase 70% dos municípios brasileiros. No primeiro trimestre deste ano, o faturamento atingiu 72,7 bilhões de reais, um aumento de mais de 10% em relação ao mesmo período de 2025. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a receita somou 308,4 bilhões de reais. As constatações são da pesquisa trimestral de desempenho do setor de franquias, feita pela ABF, Associação Brasileira de Franchising. O diretor de marketing e comunicação da ABF, Rodrigo Abreu, explica os fatores que contribuíram para esse resultado.
Nós tivemos um cenário de consumo cada vez mais favorável, sustentado pela manutenção de renda e de emprego, e isso ajudou a preservar o poder de compra das famílias. Além disso, as datas comemorativas, como a Páscoa, também contribuíram. Outro ponto é que as franquias estão presentes em praticamente todos os segmentos da economia, desde alimentação, saúde e beleza, até serviços especializados, atendendo diferentes perfis de consumidores em todo o país.
Na geração de empregos, o setor é responsável por aproximadamente 1 milhão e 800 mil postos diretos de trabalho. A ABF Franchising Expo 2026, maior feira de franquias mundial, será a oportunidade para conhecer as novidades do setor, como relata o gerente do evento, Daniel Corigliano.
A ABF Expo, nós estamos fortalecendo o espaço dedicado à capacitação, networking, qualificação e geração de negócios para proporcionar uma experiência ainda mais completa para os expositores e para os visitantes e investidores que buscam abrir franquias ou ampliar a sua rede de franquias. Escolher hoje uma franquia dentro da ABF Expo traz a garantia dessa ser uma franquia associada da ABF.
A 33ª edição do evento ocorre de 24 a 27 de junho no Expo Center Norte em São Paulo. A feira vai reunir centenas de marcas nacionais e internacionais com oportunidades em diferentes faixas de investimento, regiões e segmentos. Entre as atrações está a Arena do Conhecimento, com palestras gratuitas realizadas simultaneamente em dois espaços. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
Olha aí, que bacana, né? Vocês ouviram o mercado da franquia crescendo e nós temos franquias hoje em diversos segmentos, gente. Na área de alimentos tem bastante, né? Na área de cosmética também, né? Na área de beleza, muitas franquias surgindo e se colocando, se posicionando. Quem sabe esse certamente já vamos providenciar aí uma pauta exclusiva aqui no Fora da Caixa para a gente falar sobre o mercado de franquias e trazer detalhes para você que é um franqueado, uma franqueada, participar com a gente. Mas agora vamos lá então, nosso papo aqui do Fora da Caixa, trazendo mais uma entrevista exclusiva, um assunto que com certeza vai te ajudar muito, sobretudo aqueles empreendedores e empreendedoras que empreendem, mas tem uma relação afetiva aí no meio, né? Que pode não atrapalhar, mas ser mais desafiador. Vamos saber o que a nossa convidada acha desse tema, qual tem sido a experiência dela mentorando e orientando também líderes que vivem essa realidade. Ela é Joana Dark Salles, ela é uma expert em liderança humanizada e espiritualizada, olha que bacana, com uma visão exponencial e ampla. Ela também é escritora, já tem vários livros publicados nessa área da liderança, é uma consultora em gestão estratégica, tá? Para empresas, treinadora, mentora de líderes, de times de alta performance, palestrante, enfim. E além de tudo, já uma conhecida aí nossa, querida amiga, já de longas datas, Joana Dark, bem-vinda, é sempre uma alegria ter você aqui.
Boa tarde, Patrícia, boa tarde a todos os ouvintes, né, do Fora da Caixa, principalmente, Patrícia, nesse dia, onde falamos de Dia dos Namorados, falamos de amor, e podemos trazer essa temática para o mundo dos negócios, né? Então, é uma alegria muito grande estar aqui com você, dividindo a tela com você e trazendo um pouco dessa minha experiência prática em relação a relacionamento afetivo e relacionamento empresarial. Como fica?
Exatamente, você que é uma pessoa bem dinâmica, bem ativa, já tem um relacionamento, né, Joana, duradouro, aí tentando manter o equilíbrio entre esse seu lado, mulher, né, esposa, eterna namorada, mas também uma mulher que está aí na lida no dia a dia, uma empreendedora e que também motiva outras pessoas a empreenderem. Mas muitas vezes a gente tem essa dificuldade, aquele lado emocional, o amor, a gente abre muitas vezes até falando aqui, nosso caso de mulheres, do nosso sonho, do nosso projeto pessoal, do nosso empreender, às vezes por conta de uma grande paixão, do grande amor. Tinha tudo montado aqui, de repente, aquele amor mudou de cidade, lá vou eu e toda a minha estrutura e tudo que eu tinha pensado vai ficando. Antes de falar do empreender a dois, bora falar um pouquinho desse lado feminino, que muitas vezes, não ser a via de regra, né, é o lado mais romântico da história.
Isso, e é esse o grande cuidado, Patrícia, quando eu falo, eu tenho um título de palestra que é A Liderança Feminina Fazendo a Diferença nos Negócios. O papel dela como líder e precisa trabalhar a liderança, como lidar com as pessoas. Então, eu digo sempre que é preciso essa capacitação mais profunda para nós mulheres, para que possa enfrentar tudo de um negócio. Empreender não é uma coisa assim super simples, é complexo.
Complexo demais. E até nesse ponto inicial, né? Para quem está pensando em empreender, vai abrir ainda um negócio, esse quesito, minha relação afetiva, como entra, claro que não é um ponto do planejamento estratégico do negócio, mas o empreendedor e a empreendedora precisa estar olhando para isso. Até que ponto a minha relação contribui ou atrapalha, que impacto traz a minha relação afetiva no meu, na minha operação enquanto empreendedora, né? Até que ponto isso me tolhe, me estimula, me incentiva, puxa meu tapete. Enfim, como é que atrapalha? Como é que eu tenho tempo também para cuidar da minha relação? Mas agora eu sou empreendedora, sou dona do meu negócio, tenho tempo mais para nada. E a relação, às vezes, também vai reagir, né? E, às vezes, pode atrapalhar e o empreendedorismo, o negócio, até ir pelo ralo por conta dessa relação que não está equilibrada.
Com certeza, Patrícia, eu digo sempre, quando a gente decide empreender enquanto casal, é preciso ter muita clareza dos papéis. Quem assume o quê? Né? Quem assume o quê e assume de verdade? Eu não posso dizer que eu vou ficar com a área, por exemplo, de gestão de estoque, de compras, e daí eu não assumo. O outro vai assumir a área de marketing, vai cuidar das redes sociais e não assume. Então, muitos dos desgastes que acontecem, inclusive vivo isso no meu processo de mentoria, é porque os papéis não ficam definidos e aí um ou outro se sente sobrecarregado, né? Então, tipo assim, eu assumo tudo? Então, é muito importante que o casal faça seu trabalho também terapêutico ou através do processo de mentoria para poder ter clareza da sua autorresponsabilidade dentro do negócio. Porque é muito ruim quando desequilibra dentro do negócio os papéis. Aí um vai se queixar que está carregando a empresa nas costas, o outro está mais tranquilo. Ou como eu já vivi casos, né? Já vivi casos que, tipo assim, o companheiro entrava na hora de fazer a retirada, não se envolvia, não batalhava no dia a dia, a mulher dando aquele duro bem grande dentro do negócio, mas a parte financeira que o companheiro ficava, ele retirava como ele queria, entende? Esquecendo de pagar fornecedor, esquecendo de pagar pessoal. Então, assim, é complexo. E a gente tem que ter muito cuidado, porque se isso não está muito claro, não está muito bem falado, muito bem trabalhado, claro que a relação afetiva será afetada. Não tenho dúvida disso.
Com certeza. Gente, então aqui, para você que chegou agora, esse é o programa Fora da Caixa, aqui na sua Cardeal FM. Eu, Patrícia Tosta, conversando com a empreendedora, líder e mentora de líderes também, Joana Dark, aproveitando o Dia dos Namorados e a véspera do Dia de Santo Antônio para falar sobre empreender a dois. Será que é possível amar, manter uma relação afetiva saudável e empreender com essa mesma pessoa? Essa é a pergunta que estamos fazendo. Se sim, como? As estratégias para construir isso? Se isso é algo que você quer na sua vida, empreender com seu amor, seu namorado, noivo, esposo, ou se você já está empreendendo e está com algumas dificuldades, essa entrevista é para você, tá? Então aí aproveita, participa também. Estamos ao vivo agora pelo chat do canal do YouTube, @cardialfm. E depois essa entrevista fica gravada também na nossa playlist. Você pode escutar quando quiser. Bom, empreender em casal exige combinar coisas, pelo que Joana já acabou de falar pra gente, que parecem até óbvias, né, Joana? Mas que quase ninguém, às vezes, combina. Então, aquele óbvio que precisa ser dito. O que é que vai ser construído? Essa conversa precisa estar clara. Quando esse alinhamento, esse enquadre inicial, ele não existiu, o negócio vira um terceiro elemento dentro do relacionamento. E aí vai ocupar espaço, roubar energia, presença e vai virar aquilo que a Joana disse, motivo de briga. Misturar amor com visão de futuro dos negócios nem sempre dá certo. Então, primeira dica sua, vou empreender, vou abrir um negócio com meu noivo, com meu namorado, com meu marido, vamos criar uma empresa. E agora, qual o primeiro passo?
Primeiro, Patrícia, eu acredito que seja fundamental este casal trabalhar com transparência. O que sentiu, fala, tá? Então é muito comum as pessoas deixarem para lá. Aí começa a relação profissional do empreendimento, as coisas começam a acontecer, um se sente magoado, mas não fala. Então é preciso trabalhar a verdade, é fundamental, a transparência na relação e o respeito e o cuidado com a relação, porque muitas vezes, né, você vai para casa e alguma coisa do trabalho você leva para dentro de casa. Então é preciso ter muito cuidado para você preservar aqueles momentos especiais do relacionamento. Então por isso que muitas vezes é preciso você trabalhar terapeuticamente com esse processo, sabe? Até onde eu estou suportando, até onde eu estou falando o que eu estou sentindo, porque as pessoas têm muita dificuldade de se posicionar na verdade. E a mulher, muitas vezes, ela vai para um lugar de submissão, por uma questão histórica. Uhum. Muitas vezes, né? A mulher, ela foi muitos anos totalmente dependente.
Isso.
Ela não gerava renda, sabe? E de repente ela descobre que tem um talento e que pode gerar renda e resolve empreender.
E aí?
E muitas vezes o companheiro entra nesse processo, mas ela traz algo histórico da submissão.
É.
Né? E na submissão, o que é que acontece? Eu não falo, eu não me posiciono para não magoar o outro.
Olha só.
Só que eu deixo de ter cuidado comigo, sabe? Então, se eu não me posiciono, se eu não esclareço o que está me incomodando na postura, por exemplo, do companheiro diante do negócio, eu vou ficando com aquilo. E eu digo sempre, você vai engolindo sapo o tempo inteiro, mas chega um ponto que não dá mais. E a mulher, ela explode ou ela adoece.
E
então, muitos adoecimentos, sim, surgem em função disso. São questões emocionais não reveladas, não ditas, mas sentidas por dentro.
Sem dúvida, gente, isso tem que estar à mesa. Eu sei que amor, negócios à parte, mas uma coisa vai levando a outra, vai minando a saúde física dos empreendedores que estão à frente do negócio, também a saúde da empresa. Porque isso é percebido, se a coisa não vai bem lá em casa, no relacionamento, e isso traz para a empresa, e às vezes de forma explícita, até perante os colaboradores, o clima organizacional também fica afetado. E outra coisa, né, do que você disse, Joana, a gente vai trazer isso também no próximo bloco. O amor sozinho, gente, não constrói negócios. Ah, eu amo já é suficiente. Eu amo tanto essa pessoa, a gente se quer tão bem que a gente se ama, que é impossível que não vai dar certo no negócio. É diferente a relação. O amor sozinho não é garantia de construção de negócio próspero e sustentável. É preciso transformar esse amor todo, esse afeto todo que um tem pelo outro, em parceria, em confiança, em respeito, em separação de papéis, em ajuda. Porque amor pelo amor nem sempre vai sustentar o negócio. Estão gostando do papo? A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo comercial, com essas e outras estratégias. Empreendedorismo a dois, como ter negócios saudáveis, mesmo quando você empreende com quem você ama. Voltamos já já, depois do intervalo.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM. Conectada em você.
Antes o Farmácia Popular estava abandonado. Agora o programa funciona e todos os remédios e outros itens são 100% gratuitos. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigi do Filgueira, 43, Garcia, ao lado da Rádio Excélsior. Seu arraiá começa aqui. Delicatessen do Sertão.
Foi ano de crescimento, oportunidades e vidas transformadas. Um ano de recordes no Banco do Nordeste. E o que vem agora é ainda maior. Banco do Nordeste, governo do Brasil.
Agora você tem mais tempo para fazer a inscrição no Enem. Se liga, entre em enem.inep.gov.br/participante. As inscrições vão até 12 de junho. Quem está no pé de meia ganha R$200 extras se fizer os 2 dias de prova. Baixe o app Mec Enem e se prepare. É gratuito e tem tudo o que você precisa. Com o Enem, você acessa Sisu, ProUni e Fies. Mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos estudantes e do povo brasileiro.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectado em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta aqui com o programa Fora da Caixa, pensando novo, pensando em empreendedorismo, em negócios, em desenvolver a economia e em todas as nuances, vertentes e situações que envolvem esse complexo mundo, como dizia a nossa convidada Joana Dark, que é o mundo do empreender. É um universo totalmente complexo, diverso, desafiador e em constante transformação. Hoje a gente traz para a cena do empreendedorismo o tema do amor, né? Porque estamos no Dia dos Namorados. É possível empreender a dois, mas com algumas bordas que precisam ser colocadas. Falando agora, Joana, desses pilares estratégicos para o sucesso da empresa, que inclui esse alinhamento de expectativas. Eu acredito que esse seja um ponto importante a gente levar em consideração. Porque, às vezes, ela pensa isso do negócio, ou quer para esse caminho. Ele pensa diferente, às vezes ele pensa em uma empresa cheia de pernas, com várias coisas para fazer, e a mulher que está ali no dia a dia não dá conta. Então, alinhar as expectativas seria um dos pilares do sucesso?
Com certeza, Patrícia. E eu traria... Você não adianta você pensar em empreender se você pensar em preparação no sentido da gestão. Seja qualquer tipo de negócio, precisa de uma gestão. Alinhamento faz parte da gestão. Esse alinhamento precisa ser estratégico. Ou seja, como é que nós dois, que estamos resolvendo empreender juntos, nós enxergamos esse negócio? Então, quando a gente resolve empreender, esse alinhamento estratégico é importante. Por quê? Porque eu tenho um mundo lá fora, que é um cenário externo e que afeta, por exemplo, todos os negócios. Por exemplo, o que faz parte do cenário externo? O governo, as políticas governamentais, as políticas internacionais, tudo que está fora do meu negócio, né? Isso afeta o meu negócio. E eu não posso ser inocente ao criar um negócio, eu não posso deixar de pensar no todo e pensar nesse ambiente que é considerado um ambiente externo. Quais são as políticas financeiras para os empreendedores? Quais são as políticas públicas que são importantes para os empreendedores? Quais as taxas, por exemplo, de financiamento para empreendedores? Tudo isso está no mundo externo, que é o cenário. E os dois precisam entender esse cenário externo e entender o cenário interno. Que cenário interno é esse? É tudo aquilo que está dentro daquela empresa que eu estou querendo criar. Então, significa que é o como fazer, a minha produção, as pessoas, tudo que está interno, os talentos dos dois, isso faz parte do cenário interno. Como um pode contribuir com seu talento, com a sua experiência, e o outro já tem outro tipo de experiência? Então, eu sou contador, então eu vou contribuir com a parte contábil e financeira. Mas eu sou administradora, do outro lado, outro par, eu posso contribuir com o quê? Com a gestão, com as compras, com o estoque, do como fazer. Então, esse alinhamento envolve uma visão estratégica. Então, não se enganem quando resolvem empreender. Uhum. É preciso se capacitar. Não dá para brincar de empreender.
Exatamente.
Porque, claro que fatalmente a empresa vai fechar. Por isso que os negócios morrem no Brasil e no mundo inteiro, os negócios morrem com pouco tempo de sobrevivência. Por quê? Não se sustenta porque não tem gestão. Então, esse olhar estratégico, pensando em gestão, olhando o cenário externo e o cenário interno, é fundamental para um negócio ser bem-sucedido.
Principalmente quando estamos falando de duas pessoas, no casal ali empreendendo, alinhar as expectativas dos dois, pensar, olhar para frente, tá, vamos abrir uma empresa juntos. Com o que a gente quer dessa empresa?
Isso.
Para onde vai esse negócio? Qual é o objetivo e o propósito disso que estamos fazendo? Outra, o que essa empresa vai estar como daqui a um ano, dois, cinco? O que eu vou ter que organizar na minha própria vida, na nossa vida de casal, para conter agora essa nova questão que é a nossa empresa? Como isso. Que vai ser isso? Quem vai abrir mão do quê? Das horas? Vai ter que ter hora para dedicar o trabalho. E as questões domésticas? E a questão com os filhos? Como que isso tudo vai ser dividido? E isso tudo precisa ser conversado antes do negócio já estar aberto. Porque alinhar isso tudo para depois não ter cobranças, essa questão excessiva, um está carregando nas costas, outro não. Ah, eu abri mão de outras coisas, estou sobrecarregada. Quem vai entrar com a parte financeira? Quem vai entrar com a parte do trabalho? Os dois entram com a parte financeira? Quem faz o quê? Aí entramos nessa outro ponto, outro pilar. A divisão dos papéis e responsabilidades. Cada um vai ter que assumir a liderança naquela área. Às vezes, né, Joana, tem aquela coisa. Vamos supor, é uma empresa de bolos, doces salgados. A mulher, talvez, né, gente, não é determinante, tem a expertise de literalmente botar a mão na massa. É ela que faz todo o trabalho de produção. Mas esse trabalho de escoar a produção, de vender, da venda, da precificação, às vezes já fica com o marido. Mas isso tem que ser decidido entre os dois. de cada um assumir. Quando um lado não assume o papel, o que, que acontece?
É, não, a maior dificuldade é essa. Então, vamos dizer que eu tenha essa expertise em cozinha, bolos, etc, etc. Mas o bolo, para fazer, tem que ter toda a matéria-prima. Quem é que vai ficar com as compras?
Sim.
Depois que faz o produto, tem que entregar. Quem vai ficar com a entrega? Quem vai ficar, por exemplo, uma coisa simples, quem vai ficar respondendo ao WhatsApp? Né? Se eu resolvo botar minha doceria no Instagram, que hoje é um canal de vendas maravilhoso, então quem é que vai ficar respondendo aos clientes para dar orçamento? Tudo isso que você está muito claro e muito definido, né? E os dois quererem um esforço. Empreender não existe resultado sem esforço. Você tem que abrir mão de algumas questões para você dar conta do dia a dia do trabalho. E muitas vezes, Patrícia, começamos pequenos e nós não temos todos os colaboradores que gostariam. Uma pessoa para finanças, uma pessoa para rede social, uma pessoa para compra. Não existe isso. Então, muitas vezes, é o próprio casal que assume todas as áreas da empresa. É. Né? Então, isso requer esforço.
E cada um fazendo uma coisa, sua parte, para não pesar para ninguém. E tudo muito claro, os papéis, né? Agora, e quando acontece, Joana, o conflito de comando? Em que sentido, né? Essa questão de, é o casal, a empresa é do casal. Mas o marido chega aqui e fala uma coisa aos colaboradores. Aí, no outro dia, a esposa fala, não, ele falou isso. Não, faça assim, desse jeito. Se não tivesse acordo, tudo bem combinado, para quando estiver na empresa ter esse alinhamento... Para quem está trabalhando numa empresa familiar, tão gerenciada por um casal que não conversa e que não tem um consenso, imagina o que é essa empresa.
É terrível. E eu digo sempre, por isso que eu coloquei, que um aspecto importante é a liderança, o exercício da liderança. Né? Então, quem é que vai ficar diretamente na delegação dos colaboradores? Porque é preciso ter unidade de comando. Não dá para uma empresa os dois comandarem e os dois ficarem assim, não, mas fulano falou isso ontem e tal. Então, alinhe antes primeiro e um dá o tom da voz, né? Pode ser até os dois dando o tom, contanto que previamente tudo isso seja alinhado. Por quê? Porque é preciso ter unidade de comando. Para os colaboradores, Patrícia, é terrível quando não tem unidade de comando. Aí eles ficam perdidos, porque eles dizem, olha, mas fulano outro falou isso para mim. E hoje é para mudar? Ou seja, falta unidade de comando. Quando a unidade de comando não existe, surge a desmotivação, a baixa de produtividade e muitas vezes as pessoas não suportam e elas pedem para sair.
Verdade. Joana, e também uma atenção muito grande precisa ter também com essa validação ou invalidação do outro, né? Às vezes está ali, é a mulher, o homem está o dia todo, no dia a dia da empresa, fazendo, dando os comandos, resolvendo. De repente, um outro sócio, né? Dono da empresa também, do casal, outra parte do casal, aparece e fala, não, mas como é isso aqui? Ah, mas a gente faz... Não, ela falou que ia ser assim, ou ele falou que ia ser assim. Não, não vai ser assim, não. Vai ser de outra forma. Ou seja, invalidando totalmente o trabalho, às vezes na frente dos colaboradores, e aquela pessoa, né? Isso mina demais a relação. Mas, claro que vai, esse casal pode até não brigar ali na hora, tem gente até que na hora não aguenta, na frente dos funcionários mesmo, já começa ali, já estoura DR ali mesmo, na frente do no balcão. Mas às vezes não chega em casa e com certeza vai ter aquela chamada, momento da 10 horas. Como assim? Na frente dos colaboradores você me tratou daquele jeito? E aí lá vai a relação indo embora também.
Indo embora. E uma coisa importante, Patrícia, é o seguinte: muitas vezes na relação, uma das partes do casal fica mais diretamente com os colaboradores. O outro fica meio que ausente, tá?
É verdade.
E um belo dia, como você comentou, o outro resolve aparecer. Ou seja, ele não está diretamente liderando o time, mas ele resolve um belo dia aparecer. E nesse dia ele quer tirar a onda do grande líder, entende?
Vamos botar eles e elas para não dizer que a gente está polarizando aqui o masculino, que às vezes também acontece isso do lado da mulher, viu?
Não, é isso que eu digo, eu tô dizendo que pode acontecer com ambos, ambas as partes, né? Então, observe, essa consciência dos sócios enquanto casal, ela é fundamental, porque você tem um negócio, principalmente quando você tem colaboradores com você, você tem que ter muito cuidado no lidar, porque o colaborador entende perfeitamente o conflito existente em termos de comando, sabe? Uhum. E isso afeta. E às vezes a mulher cala diante dessa situação, né? Muito. Ou às vezes o homem, existem homens submissos, mulheres mais autoritárias e homens submissos também, né? Então, por isso que eu coloquei o seguinte: transparência e verdade e respeito são fundamentais nessa relação a dois, do ponto de vista empresarial. Fundamental.
Ô, Joana, agora me ocorreu agora, estamos com Joana Dark, tá? Mentora de lideranças, hoje falando sobre empreendedorismo a dois. E me ocorreu aqui, aquela é válido também no ambiente de trabalho, como a gente lida com isso, com o comportamento, os devidos limites. Às vezes a gente leva a casa, a extensão lá, para o trabalho, né? Para a empresa. E aí, cenas explícitas de amor, né? Troca de beijos, de afago, tá valendo também, é bom para ver que ele tem, existe um clima de parceria, de amor entre ambos, ou não, tem que dar um determinado limite, nem tudo se fala, assunto de casa deixa em casa, assunto do trabalho deixa quieto também, leva filho, sogra, marido, papagaio, cachorro, tudo para a empresa, tá valendo também?
Olha, o que eu trago sempre, Patrícia, é isso. É preciso ter um nível de consciência alto. Eu acho que não tem nenhum problema você tratar com respeito, com amor, com carinho sua companheira ou seu companheiro, mas também tem que ter consciência, né? Não vai, tipo assim, e aí resolve naquele dia um casal novo, né, recém-casado, e naquele dia é a hora de dar aqueles beijos bem apertados, bem calorentos, né? Então, tudo tem um limite e tem um nível de consciência que precisa ser acionado. E o cuidado com a profissionalização.
Sim.
Se o casal não traz essa profissionalização para o negócio, os colaboradores também não vão enxergar naquela empresa um grau de seriedade do ponto de vista profissional,
exatamente,
sabe?
Mistura tudo. E aí tem esse limite também da questão dos ciúmes, vai saber que um deles ou delas vai, às vezes, ficar até mais tarde, vai para aquela reunião, às vezes precisa fazer uma viagem de negócios, é aquela pessoa que está ali mais próxima no trabalho, no dia a dia, trabalhando com aquele colaborador. Então, saber separar e segurar mesmo essa questão, né, do respeito, da confiança, para que não se crie aquele clima de muito ciúme, de insatisfação, porque tem aquele trabalho mais próximo. A gente sabe que, infelizmente, no mundo do empreendedorismo acontece muito isso, relações que acabam acontecendo. Chefes, secretárias, secretários, né, gestoras, isso, com colaboradores, colaboradoras com gestores. E, às vezes, aparece até uma relação, né, de traição ali dentro, né? Aparece um terceiro elemento que apareceu ali no trabalho. Mas o casal precisa também estar atento a isso, a se resguardar em relação a esse tipo de assédio e de situações que podem levar a uma possível cena de assédio. Nem está acontecendo, mas o outro ali já está dizendo o que aconteceu. E o casal precisa estar atento a isso, se resguardar da forma que fala, uma comunicação talvez mais formal no ambiente de trabalho, para não estabelecer esse tipo de situação, gerar ciúmes.
E qual é isso, Patrícia? A postura profissional de um empresário, de uma empresária, é fundamental. Do ponto de vista da liderança, o que é que a gente trabalha e recomenda? Você precisa não se super identificar com o seu time. É preciso motivar, sim. É preciso engajar as pessoas, sim. Mas não precisa se super identificar. O super identificar seria você criar uma relação muito próxima, porque na hora que você pedir um pouco mais de produtividade ou você tiver que dar um feedback, muitas vezes um feedback corretivo, o colaborador não compreende, sabe? Ele diz, mas ele era tão legal comigo, ele era tão, tipo assim, bonzinho
comigo.
Cadê
aquele cara que tomou cerveja comigo sexta-feira?
Poxa, como é? Exatamente. Então, a postura do profissional, a postura do empresário, do empreendedor e da empreendedora, é preciso ter atenção. A gente sabe que acontece. Muitas vezes acontecem os relacionamentos que surgem dentro do ambiente de trabalho. Mas você precisa ver o seguinte, até que ponto eu estou abrindo espaço para isso acontecer. Uhum. Né? Então, não dá para ter essa super identificação. Né? Então, eu peguei um dia, eu fui visitar uma obra, e foi interessante, com um bocado de um outro tipo de trabalho, e eu vi a líder chamando o eletricista de princeso. Entendeu?
Sim.
Princeso. Quer dizer, se tivesse mulher, ela chamava de princesa. E eu fiquei assim pensando, mas olha, quer dizer, ô princeso, isso aqui. Então você não fala com formalidade, você fala meio que brincando com seu liderado. Não é que você precisa ser sério, super Sim. rigoroso, agressivo, não. Mas você precisa ser assertivo. Exato. O que é assertividade no exercício da liderança? É firmeza com respeito. Você pode trazer amor no exercício da liderança? Sim. Agora, com todos esses cuidados, né, da assertividade que precisa ser dado. O colaborador precisa lhe enxergar como líder.
É. Agora, e se esse colaborador é a esposa, é o marido? Olha o que você falou da linguagem. Não, amorzinho, benzinho, beijo pra cá, pra lá. Sim. No meio de trabalho, a gente já tem que moderar, tratar com carinho, com respeito. Mas aquele chamego, né? Aquela palavrinha, aquele Isso. jeito, aquela forma de você chamar seu esposo, seu marido em casa, não é mesmo que você vai tratar ela enquanto sócia da sua empresa. Tem que fazer esse limite. Agora, e como é que você cobra se eu sou sócio, ela ficou com a parte, por exemplo, da produção? Eu fiquei com a parte da venda, da divulgação. Não está rolando, ele não fez a parte dele, mas é meu marido. Sim. Como é que eu vou chamar a atenção dele, Isso. que ele falhou na operação do trabalho Sim. dele? Porque ali eu estou me reportando não necessariamente ao meu marido, mas o colaborador, o sócio que não fez a sua tarefa. Mas essa mesma pessoa, minha esposa, ele fica meio confuso. Como é que eu vou chamar a atenção do colaborador se ele é minha esposa? Isso.
Mas eu diria que não seria chamar atenção, Patrícia. Uhum. Eu tenho papéis definidos. Então, o que é que eu estou pedindo ao meu esposo? Que ele assuma o papel definido. É diferente quando eu tenho um liderado, que ele, eu sou a líder dele, e eu dou a tarefa para ele, eu estou cobrando de uma forma diferente, porque ele é responsável por aquela tarefa como liderado. Uhum. Mas quando eu estou tratando isso com meu esposo, por isso que precisa ter transparência.
Mas se o esposo for sócio, esposo, ele é dono da empresa também. Tá.
Isso. Então, quando eu estou tratando, né, nessa relação, eu preciso ter verdade. Verdade o que é? Olha, você ficou hoje de fazer todas as entregas do dia e não aconteceu. O que é que aconteceu? É diálogo. É fundamental o diálogo e é preciso trabalhar o feedback. Esse feedback de reconhecimento do quanto que ele ou ela está contribuindo, mas o feedback também de pontos de melhoria. Por isso que a verdade e a transparência, ela é fundamental junto com respeito, sabe? Beleza. Porque a forma de eu tratar é diferente porque ali dentro está embutida uma relação afetiva, sabe? E que eu não tenho essa relação afetiva com um outro colaborador.
Uhum. Tem então, algo para ser preservado, né?
Tem que ser preservado. Por isso que o respeito é importante. A verdade é importante, né? Uhum. E verdade, como eu digo assim, o amor é algo, um valor, um sentimento que por trás dele carrega muita coisa.
Tá.
O amor carrega respeito, o amor carrega
tolerância,
carrega tolerância, carrega
resiliência.
Paciência.
Ah, meu pai.
Então, amar é algo extremamente carregado de muitos outros valores e que é preciso trazer isso. Eu não posso tratar minha companheira ou meu companheiro de uma forma agressiva, né? Mas eu preciso tratar com respeito.
Porque o colaborador depois vai para casa, bateu o ponto, deu horário, acabou o expediente, vai para casa. E o casal volta os dois. Vão estar lá Exato, depois na convivência.
Casa. E vão dormir na mesma cama.
E tem os filhos, e tem tudo mais. Então, gente, olha, tem que ter muito equilíbrio. Parabéns a quem consegue. Porque não é brincadeira, não, viu? A vida do casal já tem tantas demandas, imagina ainda empreender. E aí, gente, para não minar a relação, acho que também vale, João, a gente chamar a atenção para essa maturidade e dizer assim, na hora que é a hora de acabar. Ou uma relação ou outra. avaliei e disse, vem cá, tá dando certo? Não rolou, né? A gente é muito bem enquanto casal, se deu muito bem, tá maravilhoso. Mas como sócios, não rolou. Então, isso vai continuar acontecendo, vai fechar essa sociedade, como preservar essa relação afetiva. Ou, às vezes, acontece até o contrário. Até acaba o amor não tem mais sentido, aquela relação de casal. Mas, enquanto sócio, tá dando muito bem. E aí?
Às vezes é possível, né? Às vezes é possível acabar a relação e continuar com sócio. Outras vezes não, já tive atendimentos assim, que acabou a relação afetiva, eles se mantiveram até um pouco tempo mantendo a relação da sociedade, mas depois chegou no momento que não deu mais, né? Sim. Não deu mais para manter nem a relação da sociedade. Não é tão fácil. Uhum. Por exemplo, você acabar a relação afetiva e você se manter na relação empresarial. Por isso que esse nível de maturidade ele é importante, essa transparência, esse processamento, a identificação, Patrícia, que eu gosto muito de... Eu faço muito essa pergunta aos meus clientes. Eu pergunto assim, quem está falando aí? É o companheiro ou é o sócio?
Sim.
Sabe? Quem está falando? Quais são as vozes, né?
Claro.
Porque o sócio tem uma voz, o companheiro, como companheiro, tem outra voz. Então, por isso que esse trabalho de autoconsciência, de autoconhecimento, ele é fundamental.
Nossa.
Se você está empreendendo com seu companheiro ou com a sua companheira, cuide das questões comportamentais e terapêuticas, porque isso vai sustentar uma relação mais saudável.